Oi, pessoal! Estou de volta de Nova York, diretamente da NRF, a maior feira de tendências, consumo, tecnologia do mundo. Ela dita tudo que o varejo e os negócios vão adotar. Temos planejamento até 2027, muitas tendências para apresentar para vocês. E eu quero fazer, assim, sabe aquele conteúdo que mostra os principais pontos, aqueles que você precisa conhecer? Vamos entender isso melhor? Então vem comigo e se joga! Eu sou Camila Renault, consultora de marketing, estive na NRF 2025. Essa que é a maior feira de varejo do mundo. Ela direciona todas as tendências, toda a questão de consumo, de tecnologia. É uma feira extremamente relevante. E o Brasil é a maior delegação internacional que visita a feira. Então, além de tudo, além de todo o conhecimento das palestras, da feira, das tecnologias apresentadas, a gente ainda tem essa oportunidade de fazer networking, de conhecer pessoas e de estar assim envolvido por um universo que tem como cenário Nova York. Então é um momento muito especial, foi extremamente rico e eu reuni aqui para vocês aqueles pontos que a gente tem que saber. Eu recebi tendências até 2027, mas a gente vai falar de tudo isso aos poucos, eu vou entregando isso para vocês, mas hoje o nosso objetivo é trazer aqueles pontos que tem que conhecer, tem que se jogar, tem que incluir no planejamento e nas nossas estratégias. Bora que eu vou de um em um. Primeiro ponto, ouvi isso de todos os executivos. Gente, tinha executivos assim, C-level, de várias empresas e marcas globais. Então a gente ouviu Gap, ouviu Starbucks, a gente ouviu Levis numa palestra incrível e também Tommy Hilfiger e todos muito emblemáticos. Pessoas no centro. Inclusive, vou até ajustar, pessoas no front. Sabe aquele medo que a gente tem da inteligência artificial ser a maior tendência de 2025, 26, 27? Não é bem por aí. Todos os executivos foram categóricos. Quer vender? Pessoas. Quer vender? Humanização. Quer vender mais ainda? Colaborador no centro. Porque quando a gente fala de pessoas, fica tudo um pouco vago. E eu sempre achei que eu fosse ouvir falar de clientes felizes. E a gente não falou disso. A gente falou bastante, sim, de cliente no centro, de experiências, olhando para o cliente. Mas o que mais foi comentado foi sobre a felicidade do colaborador. Mas é claro que para a gente ter clientes felizes, a gente tem que ter colaborador feliz. É impossível você ter uma marca de sucesso se você não estabelecer uma cultura, se você não tem um ambiente amigável. Essa, inclusive, é uma das tendências apontadas até 2027. Relações de trabalho mais felizes, mais amigáveis, uma coisa mais solta. Isso me faz muito feliz, porque eu acredito até nessa comunicação mais leve. Esse mundo corporativo extremamente competitivo e engessado, ele vai perdendo espaço. E é por isso que eu quero trazer aqui um insight sobre colaboradores felizes que eu ouvi de um líder da Levis. Olha só que legal que ele comentou. Ele disse, olha, a gente tentava fazer transformação digital, mas não tem jeito, isso falhava, não dava certo. E a gente descobriu que o principal motivo era que os nossos colaboradores não acreditavam nessa transformação. Eles acreditavam, mas eles tinham dificuldade de tirar do papel. Isso porque a nossa tecnologia não funcionava. Sistema que fica fora, CRM que trava, aquela história do site viver dando erro. Ele disse, gente, isso deixava nossos colaboradores frustrados. E aí eles vinham para uma reunião sobre transformação digital, o futuro, tecnologia, ficavam super empolgados. E na hora de botar a mão na massa, não dava certo. Então, a gente fez o dever de casa. Primeira coisa que a gente implementou foi ter tecnologia que funciona, porque isso deixava nossos colaboradores mais felizes. E quando nossos colaboradores estão felizes, tudo flui. Então, gente, baita insight pra gente. Lembrar que às vezes cobramos metas, queremos mais, queremos resultado, mas aí o aplicativo que a gente usa para vender não tá funcionando. E aí a nossa equipe fica frustrada, fica chateada e não consegue engajar. Esse termo, engajamento dos colaboradores, foi muito utilizado. Ai, mas e a inteligência artificial? Né? Ela sempre apontada como uma grande tendência. E todo mundo falou que no ano passado a NRF falou muito de metaverso. E ninguém viu o metaverso acontecer. Mas a verdade é que a tecnologia ela vai aparecer por trás. Vai aparecer nos bastidores. Todos os executivos afirmam que estão usando inteligência artificial para se tornarem mais produtivos, eficientes, eficazes, ter mais inteligência no negócio. A operação da Gap foi incrível em relação a isso. Então ele detalhou, foi uma pessoa muito generosa, com muitos casos práticos. Isso porque gente, é comum que as palestras sejam superficiais, ninguém aprofunda. Muitas vezes tem ali um intermediador, um mediador, e ele tenta puxar um caso específico, mas os executivos são super treinados, então eles são sempre aquele papo mais, né, estratégico, superficial, porém você tira muito insight. Mas uma coisa que sempre aparecia nas perguntas era essa questão da tecnologia, da inteligência artificial. Então vamos lembrar, você quer vender pessoas na frente, e por trás, essas pessoas precisam de ajuda, é aqui que entra a inteligência artificial. Todas as soluções ações que servem para integrar estoque, para fazer auditoria de estoque, para garantir que esse colaborador tem informação na palma da mão, para garantir que esse cliente vai ser de forma muito ágil atendido, recebido. Então, as automações, tudo aquilo que liga o CRM para uma jornada, para uma régua de comunicação. Então, a IA ela está presente em tudo, desde o momento em que você vai poder ganhar mais velocidade editando uma imagem, ou então criando um texto, ou então corrigindo grandes blocos para você garantir que aquilo que você está recebendo do marketing vai chegar no cliente da forma correta. Então, esse é o segundo insight. Pessoas estão na frente, mas sem a tecnologia no bastidor, a gente não vai longe. Uma das palavras que eu mais escutei na NRF, todo mundo comentando sobre comunidade. Uma verdadeira obsessão entre os executivos de marketing. E aqui, gente, como é que eles criam comunidade? Então, isso foi algo muito abordado. Ter no seu aplicativo uma funcionalidade, um gancho. Acho que essa é a palavra bem assim de marketing. Um gancho para as pessoas estarem lá. Então, vamos lembrar aqui de um aplicativo. Nike tem isso, Adidas tem isso. Então, você é um corredor, você compra produtos dessas marcas, mas você tem outros interesses. Você pode querer ver o seu ritmo de corrida, sua distância, sua evolução, e aí o aplicativo proporciona isso. Isso é uma forma de você criar uma comunidade e também de ter esses dados. As redes sociais, os eventos presenciais. Gente, o que a gente viu de marca de luxo fazendo evento presencial para poder filmar tudo isso e aí ter conteúdo para colocar em plataformas como o TikTok, que não tem assim, o que que você vai falar? Você vai ensinar uma coisa, vai mostrar uma bolsa, um artigo de luxo, mas depois, o que que você faz? E esse conteúdo muito cru não combina com luxo. Mas e se você faz um evento presencial, documenta tudo isso e cria mini vídeos, cria cortes, cria essas cápsulas, esses mini drops de informação que acabam transmitindo o conceito da marca, mas eles também são interessantes de serem consumidos. E na hora de falar de comunidade, também precisamos falar sobre influenciadores. Dos mais variados nichos, tamanhos, todo mundo falou muito sobre nano influenciadores, micro influenciadores, influenciadores locais. Então, assim, as marcas estão apostando em ter realmente um squad, um time. Tem que todo mundo se complementar. É uma estratégia. Essa, inclusive, é uma super tendência de planejamento. A estratégia não funciona de forma isolada. Eu ouvi isso da Target. A Target falou, não adianta, gente. Não tenho aqui a estratégia para você seguir. O que eu posso garantir é que são muitas estratégias e ganha o jogo quem está orquestrado, quem faz tudo acontecer ao mesmo tempo, quem tem essa clareza, essa organização e esse olhar estratégico de planejamento. Isso funciona até para coisas que são muito ligadas à comunicação, à criação de comunidade, que são os influenciadores. Não é atirar para tudo quanto é lado, mas é você ter aquela lista que se complementa alcançando diferentes micro-objetivos de cada marca. E aqui vem um momento de surpresa, pelo menos para mim. Eu não ouvi falar de produto. Ninguém falava de produto. Cadê aquela história do produto protagonista? Para trazer alguma coisa falando de produto, que eu acredito sim que o produto é parte essencial da experiência, do resultado de vendas, produto no final é sobre ele, mas não somente sobre ele. Eu quero citar o que eu ouvi da Farm, uma marca brasileira que está ganhando aí os palcos internacionais com sucesso muito merecido, falando a respeito de ter um produto icônico. A pessoa bate o olho, sabe que aquele produto é Farm, e isso ajuda até mesmo na construção da marca, e aí o produto vai derivando para o ponto de venda, para as lojas de departamento. Então acho que vale também essa inspiração, mas vou lembrar, na NRF em si eu não ouvi falar nada de produto. É como se fosse assim, produto não passa da sua obrigação, tá? Vai lá e faz direito. Aqui vamos falar do restante, para a gente refletir e pensar junto. Outro ponto super importante, onicanalidade não foi tema de destaque não. Agora é jornada integrada, jornada unificada. Assim, ser onicanal, estar onde seu cliente está, você garantir que você tem experiência on e off, não é mais sobre isso. É sobre tudo funcionar junto. Quero falar de novo dessas palestras que foram incríveis, minhas preferidas, de Gap e Leves, onde eles mostraram que as pessoas entram na loja física com o aplicativo aberto. Elas já pesquisaram em casa. E que eles acabam disponibilizando nas lojas Wi-Fi, porque isso ajuda a pegar alguns dados. E eles incentivam que a pessoa baixe o aplicativo, porque eles conseguem rastrear o momento que a pessoa volta a ter contato com a marca. Mas eles sabem que as redes sociais contribuem, mas elas não viram o jogo, mas elas estão ali nutrindo. Mas que no aplicativo, no sofá, à noite, é um momento que a pessoa que foi na loja volta a comprar. Os modelos de você comprar online e retirar na loja são super incentivados. Isso porque você garante que a pessoa usa a conveniência e a comodidade de comprar pelo e-commerce, mas ela vai na loja. E aí a pessoa que vai na loja vê coisas que ela não veria pelo aplicativo. aplicativo, é impactada por outras formas de comunicação, desperta o desejo de compra. Então, eles trouxeram muito essa unificação prática através de disponibilização de Wi-Fi. Será que você está dando Wi-Fi para o seu cliente para você conseguir captar dados? Será que você está incentivando ele a baixar seu aplicativo? Você tem um aplicativo? Tem um conteúdo sobre isso, vai lá conferir. Então, como é que as redes sociais estão integradas com esse momento? Eles disseram que até a hora de publicar não tem relação com o horário que é melhor para os algoritmos. Ah, esse aqui é o horário de estar no TikTok. Não, é o horário da jornada de compra. Então, gente, muito incrível essa questão de unificação de canais e da unicanalidade sendo substituída por canais unificados. Se você quer conteúdo sobre isso, já deixa seu comentário que eu faço para vocês. Outro ponto de destaque é a questão da gestão empresarial. Palavra que não pode sair da nossa mente: foco. Todos os CEOs falaram sobre foco. Eu vou destacar aqui uma fala do CEO da Lululemon, uma marca de fitness que é muito bem sucedida nos Estados Unidos e que foi questionada a respeito da sua chegada em novos mercados. Então, olha só o Brasil aqui. A gente não tem Lululemon, a gente nem conhece essa marca e ela tem muita expressividade lá fora. E ele foi questionado. E aí, quando é que vamos internacionalizar esse negócio tão bem sucedido nos Estados Unidos? Ele disse, não é agora. A nossa questão é ter foco. E ele apresentou três grandes filtros para a gente tomar decisões. Eu acho tão legal que eu vou compartilhar com vocês. O primeiro deles é a dificuldade. Ok, é sobre ir para outros mercados? O quão difícil isso é? O segundo filtro fala a respeito do tamanho da oportunidade. Tá bom, de quanto estamos falando, qual o tamanho desse mercado? E tem o terceiro filtro, que é a chance de ganhar. Será que a gente realmente vai chegar lá para ganhar ou só para dizer que a gente fez, perdeu e aprendeu? E esse foi outro ponto que chamou muito a minha atenção, a vulnerabilidade frequente dos executivos. O tempo todo alguém falava de fracasso, de algo que deu errado, de estratégias que eles apostaram e não funcionou e de quando desapontaram clientes ou colaboradores. É muito raro a gente ver isso aqui no Brasil e poder observar essa vulnerabilidade, essa coisa de admitir erros de forma despretensiosa. Foi incrível a quantidade de CEOs que visitam as lojas, gente. Todo mundo lá falando, não, na minha agenda é visita de loja. Eu tô lá, eu tô na ponta. E contando que muitas vezes os colaboradores que estão numa operação super distante, no interior dos Estados Unidos, nem conhece. Olha para eles e fala, quem é você? E falando disso numa boa. Então foi muito bom ter essa ausência de ego na hora de ouvir informação tão rica. Qual que é a ferramenta que a gente vai possuir para conseguir pegar todas essas referências, todas essas tendências e tornar isso realidade no dia a dia? Todos os executivos foram categóricos. É planejamento, a chave para a gente conseguir ter resultados. Entre 2025 e 2027, afinal, essas tendências são mais perenes, elas vão durar mais. Todos eles são categóricos sobre a dificuldade de equilibrar todos esses pratinhos. É tudo acontecendo de forma muito rápida, muito ágil, ao mesmo tempo. A gente falou sobre os influenciadores, olha só como a estratégia é um quebra-cabeça. Tá tudo acontecendo ali, numa velocidade muito alta ao mesmo tempo e a gente tem que ser capaz de tomar decisões. A gente falou do filtro de decisão, mas a verdade é que um profissional de marketing que não é um estrategista, não entende como fazer estratégia, como tirar a estratégia do papel, como fazer acontecer, engajar uma equipe e ter o seu planejamento aprovado. Isso foi algo que eu ouvi de muitos executivos. Olha, a gente recebe muitos planos, muitos projetos, mas eles não são bem defendidos. A gente adoraria ouvir números, eu quero ouvir dados, a gente quer ter mais clareza sobre o que será feito e como será feito. Esse modo de planejar, de elaborar estratégia, prático, dinâmico, ágil, extremamente orientado a resultado de uma forma científica, é uma das maiores tendências apontadas para 2025 até 2027. E vamos ser sinceros aqui, essa é uma tendência que vai perpetuar. Não tem outro jeito da gente colocar pessoas e tecnologia tudo integrado numa jornada que não seja utilizando a ferramenta mais consagrada para resultados, que é o planejamento estratégico. Se você quer dominar ferramentas de planejamento, a estratégia, como fazer isso? Você é um profissional de marketing que quer ser melhor remunerado? Afinal, você vai ter as habilidades necessárias e que estão apontadas pelos executivos das marcas globais mais icônicas e bem-sucedidas do mundo? É a sua chance de estar no Estrategistas de Marketing junto comigo. Um workshop de 2 dias inteiramente online ao vivo, super intensivo, em que eu vou apresentar para vocês macro tendências, técnicas, métodos e também aquela dica prática do dia a dia para você fazer o seu planejamento acontecer, sair do papel, para que ele seja uma ferramenta de liberdade e não aquela coisa engessada, sabe? Planejamento daquele tipo para voar. Eu te espero com todo carinho e com muita estratégia para você fazer parte dos estrategistas e se tornar um profissional de marketing muito mais consultivo e assim turbinar a sua autoridade. Se você quer saber mais, clica aqui no link que aparece na tua tela, na descrição desse conteúdo, para que você faça parte desse movimento que é tão importante para o marketing daqui para frente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual a sua tendência favorita, o que você quer saber mais, porque eu tenho muito conteúdo para produzir para vocês. Um super beijo, até a próxima!